Muito boa tarde, cumprimento as senhoras e os senhores deputados, cumprimento particularmente o senhor Dr. João Dias, que é Presidente do Conselho Diretivo da Agência para a Modernização Administrativa e que nesta audição se faz acompanhar pela senhora Dra. Isabel Ferreira, pela senhora Dra. Sofia Mota. Esta audição acontece a requerimento do Grupo Parlamentar do PSD e está relacionada com três iniciativas legislativas sobre o voto em mobilidade. O senhor Dr. João Dias disporá de um período de tempo até 10 minutos para a apresentação inicial e tem para esse efeito a palavra. Peço desculpa, Sr. Doutor, estava-me a esquecer de que há um passo inicial que se relaciona com a apresentação do requerimento do PSD pelo Sr. Deputado Hugo Carneiro, a quem peço desculpa e dou a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar os representantes da AMA, os senhores deputados. Portanto, o PSD apresentou o requerimento para as audições, portanto, julgo que até de forma inédita, eu acho que em processos eleitorais, normalmente o Parlamento nunca houve ninguém. Pelo menos tenho essa ideia, e portanto é provavelmente a primeira vez que o estamos a fazer, ou pelo menos estamos a fazer em muito tempo. E porquê é que o estamos a fazer? O nosso requerimento versa essencialmente sobre a questão do voto eletrónico e nomeadamente do teste que o PSD propõe nas eleições europeias do voto eletrónico. Os fantasmas daqueles que são contra estas tecnologias vêm logo com o medo dos piratas e de que vai-se adulterar tudo e mais alguma coisa. E, portanto, o vosso contributo aqui também é muito importante porque, na nossa proposta, verifica-se a identificação do eleitor à distância no teste que propomos, através, essencialmente, dos dados do cartão de cidadão, da chave móvel digital, e, portanto, a leitura ou a verificação desses elementos é aquilo que permite fazer a autenticação. E, portanto, uma vez que há muitas dúvidas da parte de algumas pessoas sobre as seguranças e a fiabilidade destes sistemas, é importante o vosso contributo para percebermos se é assim ou não, qual é a vossa experiência e se até hoje, por exemplo, houve alguma quebra de segurança com os sistemas da AMA, da chave digital do cartão de cidadão e da leitura do cartão de cidadão, se houve ou não, qual é a vossa experiência sobre isso. Portanto, obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Hugo Carneiro. Apresentado o requerimento, tem a palavra o Sr. Dr. João Dias.
Senhora Vice-Presidente, senhores deputados, muito boa tarde. É um gosto estar aqui. Estou com as minhas colegas responsáveis da área da tecnologia do TICAP e da direção jurídica. Então, aqui nestes minutos iniciais, e se calhar só para enquadrar aqui também algum histórico sobre este tema do voto eletrónico não presencial, só deixar aqui algumas notas que, quando se fala desta temática, digamos, a questão técnica e tecnológica, com todas as dimensões de segurança, proteção de dados, é fundamental, é quase que uma condição necessária, obrigatória, e o facto de Portugal ter um mecanismo de autenticação que, mesmo a nível da Comissão Europeia, é considerado de segurança máxima, até ao abrigo do regime europeu do eIDAS, que é a nossa chave móvel digital, de facto acreditamos que pode garantir e que tem condições para garantir uma participação exclusiva de eleitores elegíveis, porque é um mecanismo seguro de autenticação e até confirmado pela Comissão Europeia. Dito isto, uma solução que se venha a desenhar deste tipo requer mecanismos de encriptação forte, e isso é fundamental em todo o processo para garantir a confidencialidade e a segurança do voto. Tem que ser uma solução que seja auditável ao longo de todo o processo, é também um requisito que consideramos que numa potencial solução que venha a ser desenvolvida um dia é fundamental. A inspiração e obter ensinamentos do que correu bem e do que terá corrido menos bem em práticas internacionais, este benchmark também é algo que defendemos. Uma coisa muito importante e que às vezes não é dada a devida atenção neste tipo de soluções tecnológicas é testar, ensaiar. Por isso, o tempo de teste e de ensaios e começar com pilotos é sempre uma boa prática e, seja qual for a decisão que um dia venha a haver sobre esta matéria, era uma coisa que nós deixaríamos aqui como uma preocupação, haver um piloto e haver possibilidade de testar e ensaiar. Isso é meio caminho andado para que as coisas corram bem. Naturalmente, o tema da cibersegurança, de facto, é um tema real. e temos de estar conscientes de que haverá e sempre há ataques a este tipo de soluções. Dito isto, também há cada vez mais mecanismos de segurança que nos permite, não é, estar bem, entre aspas, defendidos, mas é um tema que tem que ser dada muita atenção. Pronto. Depois, de facto, ter uma discussão informada de todas estas dimensões técnicas e ter um conjunto de preocupações acauteladas é fundamental para uma decisão ponderada sobre um potencial solução de voto eletrónico não presencial. No passado, como também terão conhecimento, foi já feito um estudo que envolveu várias entidades e as conclusões... No fundo, o que eu vou sintetizar aqui é que, na altura, o que foi concluído é que pode ser uma alternativa válida esta opção de uma plataforma de voto eletrónico não presencial, desde que um conjunto de requisitos técnicos e de segurança sejam assegurados. Pressupõe, naturalmente, a compra de algumas peças tecnológicas e essa compra tem que obedecer antes a um estudo cuidado das especificações técnicas, tem que ser elaborado um caderno de encargos, naturalmente tem que ser elaborado todo o processo aquisitivo ao abrigo do CCP, do Código de Contratos Públicos, não é? Tem que cautelar todas as questões de segurança, tem que haver aqui um conjunto de consultas prévias a entidades que são obrigatórias como a CNPD e a CNE, são tudo temas fundamentais que é preciso cumprir e depois já estas coisas têm custos não só na aquisição, no chamado CAPEX, mas também como no APEX e é preciso garantir, digamos, a cobertura orçamental para a solução tecnológica de base no momento em que a implementamos, mas depois também na sua manutenção e operação, não é? Pronto, e todo este cabimento orçamental, a autorização de contratar, o processo de contratação ao abrigo do código do CCP, já falei, e todo o manancial de medidas de segurança, de proteção, de cibersegurança é fundamental, e assim num statement diríamos que só asseguradas e garantidas todas estas condições, requisitos técnicos de segurança, de proteção de dados, de auditabilidade e cumprindo as normas orçamentais, o Código dos Contratos Públicos, é que eventualmente, e, se calhar mais importante de tudo, com o devido enquadramento legislativo, não é, que se venha a decidir nesta casa, é que se poderá pensar num piloto desta forma. E um outro dado que queríamos deixar a chamar a atenção, tem a ver com aquele do testar, isto não é uma coisa que se faça assim de forma rápida, mesmo um piloto, para ser bem feito e de forma cuidadosa, pronto, todo este trabalho de fazer o levantamento dos melhores casos e práticas e os ensinamentos internacionais, perceber bem daquilo que vier, digamos assim, do Poder Legislativo, qual é o modelo, não é, que se quer implementar, as regras que se quer implementar, passar essas especificações todas, digamos, para a linguagem técnica, garantir as pesquisas que é preciso fazer e consultas ao mercado para conhecer as soluções que existem, fazer análises comparativas e demonstrativas delas, não é? Fazer um processo de contratação e de aquisição ao abrigo do CCP, testar, até ter uma solução que possa, com segurança e cumprindo todo este caminho de fiabilidade e de rigor, pronto, só deixar esta alerta final de que é preciso tempo, não é? Às vezes há aquela ideia de que isto é comprar uma coisa e vamos logo pôr em prática, não é uma coisa que nós aconselhemos, até da nossa experiência, que estes processos devem ser muito, muito testados antes de qualquer implementação, ainda que um piloto. Só uma última nota para terminar, dizer que, de facto, desde que o estudo foi feito em 21, não é? Nestes 2-3 anos, de facto, houve aqui algumas evoluções, a tecnologia está a mudar a um ritmo muito acelerado e, de facto, temos aqui um dado que é a adesão da chave móvel digital tem vindo a crescer. Nós temos mais de 3 milhões de portugueses com chave móvel digital ativa. Temos um dado novo que é mais fácil para quem não tem a chave móvel digital aderir hoje em dia do que era no passado, que obrigava a ir a um sítio físico. Agora, com a opção de eu, com a solução que implementámos de biometria, eu posso, em qualquer lugar no mundo, desde que tenha internet, com o meu cartão de cidadão e fazendo prova de vida, liveness, com biometria, ativar a minha chave móvel digital. Também achamos que isso é um dado, digamos, positivo e, de facto, e a garantia que já tínhamos e continuamos a ter que a chave móvel digital é um instrumento que garante a autenticação e a adesão seguro. Pronto, e no fundo era um bocadinho esta nota de que a AMA estará cá para aquilo que for entendido e o que o essencial de facto é o acordo legislativo e o desenho do modelo que se venha a prefigurar e nós trabalharemos no sentido de poder dizer tecnicamente o que é que se pode fazer, o que é que não se pode, o que é que se pode assegurar, com que custos, com que tempos, daquilo que for entendido. E estamos ao dispor para responder às questões que possam ter. Não queríamos deixar este enquadramento com algumas notas de preocupação.
Muito obrigada. Agradeço ao Sr. Dr. João Dias esta apresentação inicial. Vamos passar aos grupos parlamentares. Começamos com o grupo parlamentar do Partido Socialista. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Araújo Correia.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, cumprimento o Dr. João Dias, na pessoa dele, a demais comitiva que o acompanha. Agradecer-lhe, naturalmente, os importantes esclarecimentos iniciais que aqui nos deixou e dar nota prévia de que o combate à abstenção é obviamente algo que mobiliza, creio, de forma unânime todos os partidos com representação nesta Casa. Nas últimas eleições europeias nós temos uma abstenção de 69%, o que é muito significativo, por isso, quanto a isso, creio que não haverá qualquer tipo de divergência. Agora, ao mesmo tempo que não há nenhuma divergência quanto a esse ponto, e o próprio Governo transporta essa preocupação para o seu programa de Governo, não podemos, em nome do combate à abstenção, comprometer a integridade e a confiança dos eleitores nos atos eleitorais. E hoje, ao longo do dia de hoje, já tivemos aqui a oportunidade de ouvir o Conselho Nacional de Cibersegurança, que nos deixou aqui uma série de preocupações. Disse, inclusive, que com o voto eletrónico, nos países em que tem sido implementado, temos assistido a consistentes ataques, reiterados ataques cibernéticos ou cibernáuticos, seja o que quisermos dizer, a este tipo de procedimento eleitoral. Disse-nos também aqui que, inclusive, ao longo do tempo, têm vindo a ser sucessivamente abandonados. Também nos foi dito que, sobretudo no caso francês, temos enfim, problemas significativos e concretos que levaram a recomendações da Agência de Segurança deles de abandono deste tipo de procedimento. Por isso, a primeira pergunta que eu colocava ao Sr. Presidente era mesmo essa, era que tipo de riscos e de preocupações é que antevê para a implementação do voto eletrónico? E depois perguntava-lhe também, porque foi um dado importante também resultou da audição do Conselho Nacional de Cibersegurança, era da eficácia no combate à abstenção da adoção deste voto eletrónico. Dizia ele, dando como exemplo a Estónia, que a implementação, que é o país que ainda tem em vigor ao dia de hoje o voto eletrónico, só reduziu a abstenção em 4%. E eu perguntava ao Sr. Presidente, recorrendo ao tal benchmarking europeu que fez alusão na sua intervenção inicial, se têm essa percepção e esse conhecimento das experiências onde, nos países europeus onde está em vigor o voto eletrónico, já agora no resto do mundo, se tem tido uma eficácia significativa no combate à abstenção. Porque é exatamente isso. Toda a tecnologia, tudo que facilita o processo de acesso dos cidadãos à democracia e à participação no ato de votar é obviamente bem-vindo, mas eu acho que não podemos apelidar de fantasmas, como há pouco aqui foi feito, a legítima preocupação com a segurança do voto. Parece-me que são absolutamente legítimas essas preocupações, que não são exclusivas do nosso grupo parlamentar, são aliás partilhadas pelas entidades que nós temos ouvido ao longo do dia e pedia, enfim, a sua opinião quanto a estes riscos. E depois falou, e de facto tem toda a pertinência, a forma como colocou a questão, é que mesmo para fazer um teste piloto, que no fundo que leva tempo. E o Sr. Presidente não disse-nos que não era rápido, mas não, também não lhe peço que se comprometa com um prazo de dias ou de meses, mas se nos pudesse dar aqui uma ideia de previsibilidade para que tudo pudesse correr bem, qual é que seria um prazo desejável, aproximado, obviamente, que permitiria fazer uma implementação segura, mesmo numa experiência de piloto e de teste. Vou só ver aqui se tinha mais alguma pergunta que lhe pudesse colocar. Se o nível de complexidade e disposição ao risco no voto à distância é ou não superior ao voto em mobilidade. Porque dizia há pouco, mesmo sendo com recurso a cadernos desmaterializados, se há um aumento, tendo em conta que é um voto eletrónico, se há ou não um aumento, se há uma diferença de risco, de exposição ao risco, entre este voto em mobilidade, ainda com recurso a cadernos desmaterializados, ou com recurso ao voto eletrónico, obviamente sem presença física. E eram estas questões que eu tinha para lhe colocar. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Paulo Araújo Correia. Regressamos ao grupo parlamentar do PSD. Sr. Deputado Carneiro tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Portanto, realmente a melhor forma de não fazer nada é lançar todos os medos, todas as suspeitas e até usarmos dados que não estão corretos. Nós, no site do Parlamento, no âmbito desta iniciativa legislativa do PSD, que é a única que propõe o teste, e repito, o teste do voto eletrónico, nós não podemos ter receios quando estamos a falar de um teste. Nós estamos a falar de um teste. Não vai ter viabilidade em termos de distribuição de mandatos. E o Sr. Presidente disse muito bem, temos que testar, testar, testar. Nós queremos fazer o teste. Há quem não queira fazer teste nenhum. É isto que está em causa. Mas eu gostava de recordar que no site do Parlamento, no âmbito da nossa iniciativa legislativa, dos pareceres escritos que foram recebidos, há uma declaração de voto de um membro da Comissão Nacional de Eleições, que nem sequer é do PSD. Porque a Comissão Nacional de Eleições tem representantes dos partidos. A pessoa que escreveu essa declaração de voto nem sequer é do PSD. Escreveu isto. Desde a sua introdução em 2005, nas eleições para os órgãos autárquicos e até 2019, nas eleições para o Parlamento Europeu, a votação em formato eletrónico não presencial viu a sua participação por parte dos eleitores aumentar de menos de 2% para perto de 48%. Estamos a falar das eleições na Estónia, não é? Estónia. Assim, a tendência crescente de participação nas eleições deste país mostra-se constante, sendo expectável que num futuro próximo seja ultrapassado o valor dos 50% de participação em formato eletrónico não presencial. Estes resultados mostram que, após uma desconfiança ou desconhecimento inicial, o formato tem ganho apoiantes. Não é ninguém do PSD que escreveu isto. E vem da Comissão Nacional de Eleições. Está à disposição dos senhores deputados, para quem se interessa por estes temas, pelo menos fica aqui a recordatória dessa mesma questão. O Sr. Presidente disse aqui que é importante testar, e nós estamos totalmente de acordo, e portanto é isso que nós queremos propor. Não é um teste que tem validade na distribuição dos mandatos, mas é essencial para reduzir a abstenção. Porque, reparem, o que é que os senhores da cibersegurança sabem se isto vai ser eficaz ou não para reduzir a abstenção? Sabemos é uma coisa. É que, por exemplo, em alternativas de voto que os imigrantes têm à sua disposição, como é o voto por correspondência, isso ajuda brutalmente a aumentar a participação nas eleições legislativas e, quando vamos ver, a participação dos imigrantes portugueses nas eleições europeias ou presidenciais é uma desgraça. É uma desgraça. Os números são ridículos. E porquê é que são ridículos? Porque o eleitor que quer votar muitas vezes tem que fazer 300 km para cá, para lá e 300 km para cá para encontrar a sua secção consular onde consegue exercer o direito de voto presencialmente. Eu estou a falar de forma emotiva porque eu preocupo-me que nós não tratemos os portugueses no estrangeiro como portugueses de segunda, que é isso que alguns tentam fazer por debaixo ou detrás deste discurso dos fantasmas. E já chega dessa, desculpem a expressão, conversa. E, portanto, o que é que, para mim, era importante percebermos? A proposta de lei do Governo vem falar dos cadernos desmaterializados, ligados a um sistema informático. Que garantias, se eu quisesse lançar todas as suspeitas, que garantias é que eu tenho de que essa ligação a um sistema informático nos cadernos desmaterializados, que vai funcionar nas próximas eleições europeias com o voto em mobilidade, oferece segurança ou garantias? Porquê é que eu hei de acreditar nisso, se alinhar neste discurso dos fantasmas? Eu tenho que acreditar é que quem tem a competência técnica nestes meios pode criar um sistema suficientemente robusto que traga essa segurança. E é isso que está a ser feito com os cadernos desmaterializados. E bem. E bem, ainda bem que está a ser feito. E, portanto, a questão que surge é possível avançarmos num teste que coloque esta possibilidade aos eleitores das comunidades portuguesas, de forma a percebermos as virtudes e os defeitos. E quando acabar este teste, às tantas temos que fazer outro, e temos que fazer outro, até conseguirmos aprimorar de tal forma
que tenhamos suficientemente a segurança para que isto seja realidade em termos de voto efetivo e válido, sem nunca retirar a opção ao eleitor, porque também nós não fazemos isso. Isto é, o eleitor pode optar por votar assim, ou votar presidencialmente ou por correspondência. Essa opção é sempre do eleitor. Não é uma opção que nós tínhamos que fazer em nome dele. Não, cada pessoa é que sabe o que é mais interessante ou útil para si em função da sua realidade pessoal. E, portanto, tendo em conta a vossa experiência no funcionamento dos sistemas da EMA, nomeadamente do cartão de cidadão, quer quando ele é lido com o leitor, quer quando tem a chave digital, é possível abrir contas bancárias, fazer transações bancárias, aceder à segurança social, assinar compromissos com o Estado português, seja na autoridade tributária ou da segurança social, que tem validade jurídica e muitas das vezes patrimonial. Houve falhas no funcionamento desse sistema que nós devemos conhecer? Foram elas corrigidas? Que falhas é que foram, se é que foram inultrapassáveis? Provavelmente não, porque ainda hoje o sistema funciona. Não é? E, portanto, estas eram as questões que eu gostava de colocar, sendo que a questão do Código dos Contratos Públicos também não me preocupa muito, porque esta Casa já fez 30 por uma linha relativamente ao Código dos Contratos Públicos, com exceções. E, portanto, se for para fazer um teste e se nós tivermos que excepcionar isto do Código dos Contratos Públicos, assim também o faremos. Assim também o faremos, porque nós estamos a falar, e vou terminar, Sra. Presidente...
Agradecer porque ultrapassou em 50% do tempo, Sr. Deputado.
E eu peço desculpa. Estamos a falar do âmago do funcionamento da democracia. É disso que nós estamos a falar. É preciso perceber o tema. Não estou a falar da vossa parte, mas em termos gerais. Obrigado.
Agradeço ao Sr. Deputado Carneiro. Sr. Deputado, falará os corretos, tem a palavra.
Isto não é uma réplica, não é para efeitos de réplica, é para efeitos de clarificação, porque o Sr. Deputado, na sua resposta, disse que nós usámos números erróneos e contrapôs com outros números, e para auxiliar a resposta do Sr. Presidente, acho que parecer-me-ia importante repor a veracidade dos números. É que a nossa fonte foi o Conselho de Segurança Nacional, não são números do Partido Socialista. E são coisas diferentes do que o Sr. Deputado disse. Disse que reduziu a abstenção na Estónia em 4%. E o Sr. Deputado estava a ler um parecer, uma declaração de voto, que já agora o parecer é contra, e referia-se ao aumento da participação no voto eletrónico em comparação com o voto presencial, e não à redução do número da abstenção. Só para dizer ao Sr. Deputado, são coisas diferentes.
Ao Sr. Deputado,
e ajuda, auxilia a enquadrar a resposta do Sr. Presidente.
Temos aqui uma interpelação no sentido de aclararmos os números apresentados, ou seja, penso que aquilo que se pretende compreender é se há de facto discrepância nos números ou se são números sobre realidades diferentes. Sr. Deputado Carneiro.
Sra. Presidente, eu acho que está ao alcance da Comissão arranjar esses números, mais do que ser algum representante do Centro de Cibersegurança vir aqui falar de estatísticas. Esses dados são públicos. Eu acho que seria muito pertinente para este processo legislativo a Comissão ter acesso a esses números, portanto, agradecia que, se assim for possível, os serviços os pudessem obter e enquadrar no processo legislativo. Acho que assim sanamos todas as dúvidas.
Muito obrigada, Sr. Deputado Carneiro. Transmitirei ao Sr. Presidente da Comissão que foi solicitada essa diligência e penso que não haverá nenhuma objeção. E, portanto, aquilo que está a requerer é que sejam juntas a este processo informações sobre a evolução dos números da abstenção na Estónia. Assim faremos. Muito obrigada. Ah, certo. É porque me parece que, de facto, os números que trouxe, citando a declaração de voto, são sobre proporção do voto eletrónico na participação e não sobre abstenção. Portanto, estamos a falar sobre realidades diferentes, mas penso que todas elas são relevantes neste processo. Muito obrigada, Sr. Deputado. E assim sendo, devolvi a palavra ao Sr. Dr. João Dias para responder às perguntas.
Muito bem, Sra. Vice-Presidente, se calhar então, agradecendo as questões, começo se calhar por esta, e quer dizer, nós na AMA somos uma entidade eminentemente técnica, quer dizer, a questão dos dados já vai ser esclarecida, se calhar então, por isso não me pronunciaria, porque os dados são dados. Agora, uma coisa é certa, é que há um elemento de conveniência no facto das pessoas poderem, sem ter que se deslocar, poder exercer um direito ou realizar um serviço que, obviamente, assegurando todas as outras requisitos que falámos, traz essa conveniência. Isso sim, se a conveniência se traduz ou não em aumento de participação e redução da abstenção, essa é outra questão, mas a conveniência, claramente, e a comodidade, e a evitar a deslocação, e até os custos associados a ter que montar toda uma operação com equipamentos presenciais, de facto, é óbvio de um processo de voto eletrónico. Agora, quanto às outras questões que foram colocadas, a questão da cibersegurança, e logo na consideração inicial dissemos, não é? Ou seja, vai haver e há sempre neste tipo de soluções ataques, não é? Isso é uma constante, não é? Agora, qualquer processo que se montasse, naturalmente, teria que ser muito blindado quanto a isso, teria que ter toda uma certificação do nosso Centro Nacional de Cibersegurança, teria que ser testado, teria que ser feito testes de intrusão, ou seja, isso teria tudo que ser feito, não é? Mas isto para deixar bem claro que essa é talvez uma das principais preocupações e requisitos que um sistema deste tipo teria que salvaguardar. Questão: há algum sistema 100% seguro? Não sei se conseguimos responder, mas os sistemas que temos hoje em dia, mesmo não digitais, também não são 100% seguros. Segunda questão: há soluções técnicas e pode-se trabalhar no sentido de tentar robustecer uma solução digital e até tentar trabalhar com o Centro Nacional de Cibersegurança para que aquilo que se possa vir a desenhar tenha requisitos e critérios e até certificações de segurança que nos deixem a todos com um grau de conforto de que temos algo substancialmente seguro. Acreditamos que sim, que é possível fazer esse caminho e esse trabalho, porque nós já temos desenvolvido outras soluções digitais que fizeram esse caminho de robustecer a sua segurança contra ataques. E há formas de simular ataques de intrusão, como se de, entre aspas, perdão a expressão, de piratas de cibernáuticos nos tratássemos, e ver como é que a solução responde. Pronto, e daqui passo para uma outra questão, que é o mecanismo de autenticação que temos nacionalmente, e que é um orgulho, e que fomos pioneiros a nível europeu e que ainda hoje vigora, e que está na lista da União Europeia considerada como um mecanismo de alta segurança, que é a nossa chave móvel digital. Quer dizer, é uma peça de toda esta engrenagem, todo este mecanismo que permite autenticar a pessoa, e nesse particular, esta peça que já temos, que é fundamental nesta arquitetura, é uma peça segura. Isso podemos dizê-lo, está documentado, está aprovado, felizmente não temos registro de incidentes e, como digo, mais do que nós ama a dizermos, que de alguma forma somos parciais, a Comissão Europeia considera no regulamento IAIDAS a solução portuguesa de alta segurança. Pronto, eu acho que neste aspecto a resposta objetiva, sim, temos uma ferramenta de autenticação segura, validada, certificada do ponto de vista da Comissão Europeia, que nos dá isso. É uma peça da arquitetura, não é tudo, mas é uma peça importante. Sim, essa é segura e felizmente está a escalar no número de pessoas que têm, e com esta solução de eu poder aderir por biometria, permite ainda mais que pessoas possam facilmente implementá-la. Naturalmente, quem quiser usar o cartão pode, só que o cartão tem, entre aspas, a inconveniência, não é? Que eu tenho que ter um hardware aqui, e não pode ser, se calhar, facilmente com telemóvel, ou não tão facilmente, mas eu tenho que ter um hardware no meu computador para moer o cartão. Não é tão conveniente, mas é possível. E é como o Sr. Deputado disse, é mais uma possibilidade para os cidadãos que assim o entenderem poderem usar. Pronto. Terceira questão, tempos de implementação. Certo, eu não disse em concreto um tempo, mas da nossa experiência, e discutimos isto muito internamente, de montar um sistema com esta complexidade, não é? E no sentido de poder fazer um trabalho sólido, consistente, e nós gostamos muito destas abordagens que nós chamamos user-centric, ou seja, que nós vamos chamar utilizadores concretos para, ao longo do processo, ir testando. E se for assim, isso tem que dar estes passos. Acha bem, acha mal. Isto é fácil, isto é conveniente, isto percebe-se, não se percebe. E discutir isto com todos os stakeholders envolvidos, com as entidades que têm que participar num processo. Tratar cuidadosamente toda a encriptação, da segurança, fazer os testes. Ou seja, se tivesse que dar assim um benchmark, não levem isto à letra, por favor, não é? Mas pelo menos um ano, 12 meses para podermos fazer um processo bem faseado, sólido, sem fazer coisas a correr, sem passando por etapas que depois nos deixam, eventualmente, com pilares um bocadinho mais frágeis. Pronto, se me perguntam, se eu tivesse que dar a título indicativo uma ordem de grandeza temporal, falaríamos em 12 meses e foi isso que nós acordámos. Pronto, sobre o voto em mobilidade, eu acho que os senhores deputados terão feito aqui, digamos assim, o vosso trabalho de análise direta e saberão em que é que consiste, saberão, conhecerão também as vulnerabilidades de que pode, enfermar. O que nós aqui, pronto, vimos preparados para explicar é mesmo esta questão do voto eletrónico não presencial. Dito isto, não sei, penso que respondi às principais questões. Dito isto, nós estamos abertos para o que for entendido, para testar, para ajudar a esclarecer. E só mais uma nota, isto teria que ser sempre um trabalho de equipa. Ou seja, isto como acontece noutros casos, pois tem que ser criada uma comissão eleitoral para o voto eletrónico, em que esta comissão é que depois recebe as chaves encriptadas para pôr os boletins, os votos naturalmente ficam encriptados até o momento da abertura das urnas físicas e só nessa os dados são processados. Ou seja, há aqui todo um processo que tinha que se criar, digamos, uma comissão, uma governance, um grupo, para, de facto, fazer a montagem, por um lado, o setup, não é? Digamos, o desenvolvimento e o teste da solução, e depois mesmo a sua operação no piloto, que, no fundo, isto não é uma coisa que, bem entendida, a AMA possa mesmo fazer sozinha, mesmo na parte tecnológica, não é? E está aqui um conjunto de stakeholders que teriam que participar, eventualmente, quando, e se for essa a orientação de colaborarmos num projeto desta natureza.
Muito obrigada. Eu agradeço muito ao Sr. Presidente da Agência para a Modernização Administrativa o manancial de informações que nos trouxe e que seguramente os grupos parlamentares tomarão em boa conta. Nós damos por concluída esta audição. Faremos um intervalo de 20 minutos porque teremos a quarta audição precisamente às 17 horas. Muito obrigada.